Pois bem, o 6 de setembro marca o aniversário de Di Cavalcanti, pintor modernista, desenhista, ilustrador e caricaturista brasileiro, cuja arte contribuiu de forma significativa para a distinção da arte brasileira de outros movimentos artísticos de sua época, através de suas reconhecidas cores vibrantes, as formas sinuosas e os temas tipicamente brasileiros, como o carnaval, as mulatas e o tropicalismo em geral, que marcaram a sua obra. Também aniversariava em um 6 de setembro o craque Leônidas da Silva, o Homem Borracha ou o Diamante Negro. Ele que é considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Ele ficou muito conhecido por ser o inventor do lance identificado como bicicleta no futebol, né? Embora não tenha ele, de fato, sido o seu inventor. Por muito tempo, né, foi acreditado de forma errônea por historiadores e jornalistas esportivos brasileiros que ele era o autor, né, o criador da bicicleta, mas ele próprio, o Leônidas da Silva, admitiu antes de morrer que já se fazia esse movimento, cuja primeira execução aconteceu em 1914 pelo jogador espanhol naturalizado chileno Ramón Unzaga, e que ainda hoje o movimento é conhecido, especialmente nos países de língua espanhola, como chilena, o que não tira em nada a grandiosidade, o talento, o brilhantismo do craque Leônidas da Silva, que pela seleção brasileira de futebol atuou nas primeiras Copas, né, nas Copas de 1934 e 1938, tendo marcado 9 gols na história do torneio. Ele é um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira, com 37 gols em 37 partidas disputadas. Nada mal, né? Também aniversariam hoje Roger Waters, né? O Roger Águas, cantor, compositor e músico inglês, um dos fundadores do Pink Floyd, onde ele atuou como baixista, vocalista e o principal compositor, né? Ao menos enquanto ele fez parte do Pink Floyd, ele que saiu lá nos anos 80, e aí quem passou a liderar a banda foi o guitarrista David Gilmour, o que ocorre até os dias atuais. Mas destacar que o Roger Waters sempre foi um cara muito polêmico, muito ácido, um cara de difícil trato, né? E aqui no Brasil, quem está de aniversário também hoje, 6 de setembro, é o Wesley Safadão, né? De modo que quando você estiver em casa e pensando em razões de por que o Brasil não vai pra frente, você pode começar por aí, né? Falando sério agora, vamos para os nossos fatos históricos. No ano de 1652, ocorria a vitória holandesa na Batalha de Elba. Isso durante a Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Essa batalha foi travada inteiramente no mar entre as marinhas da Comunidade da Inglaterra e da República dos Países Baixos. O confronto, causado por disputas sobre trocas de mercadorias, começou inicialmente com ataques ingleses contra navios mercantes holandeses, se expandindo para enormes ações em frota. No final, a Inglaterra ganhou o controle dos mares próximos das Ilhas Britânicas, forçando os holandeses a aceitarem o monopólio inglês sobre as trocas com as colônias inglesas e escocesas. Lembrando que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi a primeira estatal de economia mista da história, e que a Bolsa de Amsterdã foi a primeira bolsa de valores da história também. E essa foi a maneira, né, esse modelo de estatal de economia mista, foi a maneira que os holandeses encontraram de se lançarem ao mar com algum atraso, né? Na época, os ingleses, os espanhóis e os portugueses dominavam a navegação, né, a exploração e a colonização de novos territórios, pois os holandeses não tinham banqueiros que estavam dispostos a financiar as primeiras expedições holandesas, as Índias especialmente, porque de fato era mesmo um negócio visto como altíssimo risco, né, porque era muito comum que apenas metade ou até menos da metade das embarcações que saíam da Europa voltassem intactas, né, se fossem elas inglesas, espanholas ou portuguesas. De qualquer forma, significou, né, essa criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, significou aí um novo modelo de organização privada do comércio exterior, já de pendor capitalista, e que contrastava com o modelo de comércio português, que permaneceu fortemente dependente do Estado, que costumava pegar a grana emprestada dos primeiros banqueiros que surgiram na história, e a gente sabe que a partir disso Portugal foi perdendo cada vez mais a sua relevância na exploração marítima. Bem, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais tornou-se instrumento da colonização holandesa nas Américas também, sendo responsável, por exemplo, pela ocupação de áreas no Nordeste brasileiro no século XVII, especialmente em Pernambuco. Você deve se lembrar de episódios anteriores, onde a gente destacou a presença holandesa em Pernambuco, sob o domínio de Maurício de Nassau, né? Essa vitória inglesa e o monopólio sobre o mar do Atlântico foi fundamental para que os ingleses despontassem como a maior economia do mundo, quando do início da Revolução Industrial, do início do capitalismo, o que se manteria, né, essa liderança inglesa até o século XX, quando da eclosão aí das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, mas isso é uma outra história. Separei dois fatos históricos e curiosos de 6 de setembro, um ocorrido em 1975, outro em 1976. Em 75, Martina Navratilova, que era campeã tcheca de tênis, desertava e pedia asilo aos Estados Unidos. No ano seguinte, também em 6 de setembro, o piloto das Forças de Defesa Aérea Soviética, Viktor Belenko, pousava um caça MiG-25 em Hakodate, no Japão, também pedindo asilo político nos Estados Unidos, e o pedido dele foi concedido. Lembrando que estamos falando aqui da época da Guerra Fria, né? Os anos 70, a União Soviética, que só viria a cair em 26 de dezembro de 1991. E por fim, o 6 de setembro de 2018 marcou o atentado, né? A facada contra o então candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro. Enquanto ele era carregado em meio a uma multidão de apoiadores, o então deputado acabou sofrendo um golpe de faca na região do abdômen, ataque esse desferido por Adélio Bispo de Oliveira. Imediatamente após o ataque, Bolsonaro foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, onde foi constatado que o esfaqueamento havia lhe causado 3 lesões no intestino delgado e uma lesão em uma veia do abdômen, que gerou uma forte hemorragia. Mesmo com a gravidade dos ferimentos e com uma grande perda de sangue, Jair Bolsonaro, você sabe, obviamente conseguiu sobreviver e vencer as eleições de 2018. Ao todo, Bolsonaro realizou 4 cirurgias relacionadas aos danos causados no atentado. Adélio foi preso em flagrante pela Polícia Federal e conduzido mais tarde para a Delegacia Central da cidade. Após investigações, a polícia concluiu que Adélio agiu sozinho neste crime, sem ser orientado por um mandante. Em junho de 2019, a prisão preventiva de Adélio foi convertida em uma internação por tempo indeterminado na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A faca utilizada no atentado foi coletada pela Polícia Federal e atualmente está em exposição no Museu da Corporação, em Brasília, neste que foi, sem dúvida alguma, um dos episódios mais tristes, mais absurdos da história política brasileira, e que a gente espera que uma covardia dessas nunca mais aconteça, porque a nossa democracia, e a democracia de forma geral, defende justamente o contrário, né? A convivência dos contrários, e nós somos civilizados o bastante para não resolver as coisas desta maneira. E assim fechamos os nossos fatos históricos deste 6 de setembro, agradecendo a audiência de todos, um grande abraço, tchau, fui!